Bom, vamos dar início à nossa reunião. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Sejam bem-vindos, depois desta maratona orçamental, aos trabalhos da nossa comissão, como podem imaginar, com esta interrupção de reuniões. Temos muito trabalho em atraso. Já fizemos a reunião de coordenadores da mesa e dos coordenadores antes desta reunião, portanto já avançámos com algumas decisões. E eu começaria precisamente por aí para dizer que em relação aos pedidos de audiência, designadamente das entidades que se querem pronunciar sobre o projeto de resolução número 111 sobre proteção contra a censura digital, que vão ser recebidos em conjunto por a deputada relatora, que é a deputada Gabriela Canavilhas, juntamente com o representante de cada grupo parlamentar. Portanto, vão acertar a data e o procedimento para a realização dessas audiências. Portanto, está resolvido que será uma audiência conjunta e que será nos termos que acabei de referir. Também já decidimos que os pedidos relacionados com a matéria desportiva que serão recebidos pelo Grupo de Trabalho do Desporto, que também vai agendar a reunião para a próxima terça-feira às 11 horas, para começar essas audiências. Também decidimos que iríamos dar prioridade nas audiências em comissão, portanto, isto estamos agora passamos para as audiências de comissão, que iríamos dar prioridade à audiência pedida pelos trabalhadores, pela Comissão de Trabalhadores do Conselho de Redação do Diário Económico, porque pediram com muita urgência, e tendo nós conhecimento do que se passa, que é do conhecimento público, o que se está a passar, acho que devemos dar prioridade. E então agendámos para dia 23, às 14h30. Portanto, está já agendada para dia 23, às 14h30, essa audiência aos representantes do Diário Económico. Também já marcámos para o dia 23, às 15h30, a audiência ao Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal. E isso porquê? Podem agora as senhoras e os senhores deputados dizer, mas anteciparam-se porque ainda não votámos o requerimento. Porque o PSD disse que iria votar favoravelmente esse requerimento e uma vez que quem pede é o PS, os votos do PS e do PSD são suficientes para que se possa... Sim, exatamente. Ninguém se opôs, senhora deputada, não houve tempo para se pronunciarem todos. Portanto, isto só para dar as informações daquilo que já foi decidido, para depois entrarmos, enfim, nas restantes. Também uma informação que não foi dada antes, mas que é pacífica, não é? O Grupo Parlamentar do PSD comunicou que o Sr. Deputado Hugo Alexandre Lopes Soares é substituído como suplente pelo Sr. Deputado Sérgio Azevedo. Portanto, seja bem-vindo o Sr. Deputado Sérgio Azevedo e dizemos até sempre ao Sr. Deputado Hugo Alexandre Lopes Soares. Depois... Temos aqui também também quero perguntar ao PSD se o projeto de resolução 179, que recomenda ao Governo a preservação do arquivo histórico da RTP Madeira, se é para se a discussão é em comissão ou se é em plenário? Em plenário. Está decidido. Ainda também perguntar se a Associação Amigos do Mosteiro de Rendufe de Amares, que quer apresentar a situação em que se encontra o conjunto monumental do antigo convento e o Mosteiro de Rendufe, se deve ser recebida em comissão ou por deputado piloto. A minha proposta é que seja por deputado piloto, porque nós vamos ter muitos pedidos desta natureza. Portanto, se estiverem de acordo, será por deputado piloto. E no que diz respeito às informações, temos agora o ponto que pode ser levar mais tempo a decidir, que é, deu entrada a um requerimento do PSD para a audição do Sr. Ministro da Cultura e do Presidente da Fundação do Centro Cultural de Leiria Missionário, na sequência da exoneração do mesmo. Ora, primeiro o que se tem de decidir é se se dá entrada e se vai incluir na ordem do dia. Eu tive conhecimento ontem, pelos serviços, que tinha chegado este requerimento. Como não deu entrada com mais de 24 horas de antecedência da reunião, não poderia ser incluído na ordem do dia, sem que houvesse uma deliberação da Comissão. E por isso eu disse que o incluíssem nas informações e, portanto, agora está à consideração da Comissão se se pode incluir ou não na ordem do dia.
Senhora Presidente, por parte do Partido Socialista, não vemos nenhum inconveniente a incluir na ordem do dia.
Muito bem, pode bem então ser incluído na ordem do dia. Está... Acabamos então o ponto das informações. Alguma senhora deputada ou senhor deputado tem alguma informação que queira transmitir à Comissão? Não sendo o caso, passamos ao ponto 2. Apreciação e votação das atas das reuniões anteriores foram distribuídas, ata número 15, ata número 16 e ata número 17, referentes às três últimas reuniões. Não havendo nenhuma objeção nem nenhum pedido de alteração, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, apreciação e votação do parecer da proposta lei número 10, restituição de bens culturais que tenham sido saído ilicitamente do território de um Estado-membro da União Europeia, que transpõe a diretiva número 2014/60/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, cujo autor do parecer é o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do PSD, quem dou de imediato a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento todos os senhores deputados. Este parecer é relativamente sucinto e penso que claro. Em todo caso, gostaria só de destacar dois ou três aspectos que me parecem importantes. Desde logo, enfim, que se trata da transposição de uma diretiva que visa regular a restituição de bens culturais que tenham sido ilicitamente do território do Estado-membro da União Europeia. O Governo apresenta essa proposta de lei em janeiro último, baixo esta comissão, e não, segundo consta, não houve qualquer audição nem estudos, documentos ou pareceres que tenham fundamentado a apresentação da proposta de lei, mas, em todo caso, enfim, trata-se dessa mesma transposição. O essencial deste diploma tem que ver, efetivamente, com três questões que são muito importantes. Desde logo, porque visa facilitar o retorno material dos objetos saídos em violação da lei nacional que tem por finalidade protegê-los, isso consta desde logo na exposição de motivos, e tem também o objetivo, e isso é o essencial, de proteger o património cultural móvel dos Estados-membros. Ou seja, existindo de facto tráfico de ilegal, que sabemos que existe, nomeadamente depois da abolição do controle de circulação de bens, é importante, de facto, fazer esta transposição. Houve várias alterações do ponto de vista legislativo no âmbito comunitário, vários aperfeiçoamentos, e esta diretiva, em concreta, de 60/2014, vem facilitar o retorno material desses mesmos objetos. Deixa desde logo ficar limitada pelos critérios da inclusão em categorias pré-definidas, valor pecuniário e antiguidade, e pode ser restituído independentemente de se encontrar protegido de modo específico ou de ter previamente sido identificado como integrando o património cultural do Estado cujo território nacional o bem cultural saiu ilicitamente. Ou seja, amplia claramente a possibilidade, facilitando esse mesmo retorno. É muito importante destacar também que há um alargamento dos prazos, ou seja, alargado para 6 meses o período de verificação do bem cultural encontrado noutro Estado-membro, e, por outro lado, o prazo para a propositura da ação de restituição é também ampliado para 3 anos, contados desde a data em que teve conhecimento do local onde o bem cultural se encontrava. Portanto, eu remeto a minha posição para a discussão vamos ter em plenário. Em todo caso, do ponto de vista formal, a iniciativa está completa, não padece nenhum vício formal e, portanto, está em condições de que a proposta de lei e análise possa ser apreciada em plenário. E faço esta apresentação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Estou à espera de sinais de inscrições. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento e felicito o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, autor do parecer em análise. Também tenho de felicitar o Governo pela proposta de lei apresentada, pela importância que esta lei, que esta proposta se reveste. Desde a sua criação em 1993, que no mercado interno da União Europeia é garantida a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas, e no qual os cidadãos podem viver, trabalhar, estudar e fazer negócios livremente. Esta realidade determinou que a União Europeia adotasse, desde logo, regras de proteção do património móvel. Efetivamente, a proteção de bens culturais móveis, enquanto património cultural, constitui um imperativo de todos os povos e, neste caso particular, dos Estados-membros da União Europeia. De facto, tem-se assistido à congregação de esforços e à cooperação permanente entre os Estados-membros no sentido de combater a criminalidade, porque é muitas vezes disso que se trata, que muitas vezes está associada à saída ilícita de bens culturais do seu país de origem. A evidência desta situação está vertida nos diferentes tratados e nas diversas diretivas que têm sido produzidas pela União Europeia e vertidas depois para as leis internas de cada Estado-membro. E esses normativos vão sempre no sentido de aperfeiçoar as regras de controlo e proteção dos bens culturais. Trata-se, contudo, de uma matéria de enorme complexidade, na medida em que a circulação ilícita de bens culturais está muitas vezes ancorada na mestria de redes internacionais que contrabandeiam bens culturais e obras de arte. A necessidade de regulamentar a matéria em apreço, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva 2014/60 da União Europeia, é por isso essencial, na medida em que permitirá ultrapassar algumas das limitações e insuficiências que ainda existem no regime de proteção e defesa do património cultural coletivo português, dando também cumprimento ao estabelecido na nossa Constituição, na Constituição da República Portuguesa. Parabéns, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Jorge Castro, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria felicitá-lo também pelo seu relatório. Nós estamos de acordo basicamente com tudo aquilo quanto aqui está. Reconhecemos a importância desta matéria e felicitamos também o Partido Socialista pelo facto de ter avançado com esta proposta e este projeto de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Cairo, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, para, enfim, reiterar as palavras dos senhores deputados que me antecederam, no sentido de felicitar o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos por este relatório e parecer, no qual nós nos revemos e de facto, trata-se de uma questão extremamente importante. Reservamos posteriores intervenções para a discussão em plenário. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tendo mais pedidos de palavra, dou a palavra ao relator, Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos.
Sr. Presidente, apenas para agradecer as palavras simpáticas dos grupos parlamentares, nada mais. Muito obrigado.
Muito obrigada e eu junto também as minhas palavras simpáticas para o felicitar pelo consenso obtido em torno do seu parecer. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. A senhora deputada Carla Sousa pediu-me que o ponto que ela encontrei-a quando vinha para a reunião e ela tinha uma outra reunião, pediu-me se poderíamos alterar e penso que não há problema nenhum. Passamos ao ponto 5, deixando o ponto 4 para quando chegar a senhora deputada Carla Sousa. O ponto 5 tem a ver com a fixação da redação final do projeto de resolução número 148 do CDS-PP, que recomenda ao Governo o aprofundamento da cooperação institucional e operacional entre o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua e as entidades responsáveis com a vista à recuperação do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Foi distribuído o texto, há algum pedido de alteração, alguma sugestão? Então, não sendo o caso, damos como aprovado e passamos ao ponto seguinte. Apreciação e votação do relatório relativo à proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a utilização da faixa de frequências de 470-790 MHz na União. Relator é a senhora deputada Andreia Neto, do PSD, a quem dou a palavra. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente a esta decisão do Parlamento Europeu e do Conselho quanto à utilização desta faixa de frequência na União, faço aqui uns considerandos relativos, em primeiro lugar, ao objetivo da presente iniciativa, e ela tem que ver precisamente com o rápido crescimento do tráfego da banda larga sem fios e na exigência, nesse sentido, uma maior capacidade da rede sem fios. Dizer também que é reconhecido que o espectro na faixa de frequências é um trunfo valioso para a implantação eficiente, quer em termos de custos, das redes sem fios, também com cobertura universal no interior e no exterior. Esta decisão do Parlamento Europeu e do Conselho insere-se no âmbito da estratégia do mercado único digital na Europa e tem também como objetivo assegurar uma transição coordenada da utilização do espectro na faixa de frequência aqui mencionada na União. De realçar também aqui alguns aspectos, considerei-os como principais, e realço a necessidade de garantir um melhor acesso dos consumidores aos conteúdos digitais e também a facilitação do fornecimento desses mesmos conteúdos pelas empresas, no sentido de impulsionar a economia digital da União e também o crescimento global. Importa também realçar a conciliação de certos aspectos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais, tendo também a base um nível elevado da proteção do consumidor. Promove esta iniciativa, esta decisão promove também o desenvolvimento adicional de serviços de comunicação social, audiovisual, inovadores. De referir ainda que a presente proposta teve em conta contributos resultantes de uma consulta que foi feita às partes interessadas, bem como também baseou-se na elaboração de dois estudos independentes específicos e procedeu-se a uma avaliação daquele que será o seu impacto. Depois, realço também aqui alguns aspectos relevantes no que diz respeito à análise sobre questões de substância da própria iniciativa e que se prendem, por exemplo, e designadamente quanto a prazos. Depois, uma análise formal da diretiva, referindo que esta proposta é composta também por 8 artigos, e refiro aqui no que toca à análise formal, a implicação que tem para Portugal no que toca ao artigo 5º da proposta de decisão em análise, dizendo que os Estados-membros devem aprovar e publicar o seu plano e calendário nacional para respeitar as suas obrigações decorrentes dos artigos 1º e 4º até 30 de junho de 2017. Depois refiro também, no que diz respeito ao artigo 6º da presente proposta, que a Comissão, em cooperação com os respectivos Estados-membros, deve também proceder a uma avaliação e apresentar um relatório ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a efetiva evolução da utilização desta faixa de frequências, tendo em conta também os aspectos sociais, económicos, culturais e tecnológicos que possam afetar efetivamente a utilização da faixa. Relativamente ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, quanto ao primeiro, ele é respeitado na medida em que os objetivos da iniciativa não podem ser atingidos individualmente por cada Estado-membro e que, ao mesmo tempo, permite também ter em conta aquelas que são as circunstâncias nacionais. Quanto ao princípio da proporcionalidade, digo também que a utilização flexível da faixa sub-700 MHz também é proporcionada, uma vez que vai permitir resolver o problema e atingir os objetivos de uma forma mais eficiente. E assim, concluindo, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto conclui que, primeiro, a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, dizer também que, face à matéria em causa, propõe-se o acompanhamento desta decisão. Terceiro e último, que a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto dá por concluído aqui o escrutínio da presente iniciativa, devendo também o presente relatório ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Apenas uma nota para cumprimentar a Sra. Deputada Andreia Neto pelo excelente relatório, muito claro e conciso, e que nos deu a nós, a mim em particular, que não domino esta matéria muito técnica, uma visão bastante explícita do que ele contém. Muitos parabéns.
Tem a palavra também a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar-te, Sras. E Srs. Deputados, e cumprimentar especialmente e saudar a Sra. Deputada Andreia Neto por este parecer e pela sua qualidade, e dizer que o CDS acompanhará também esta matéria. É uma matéria importante e que tem implicações várias, designadamente a TDT, e por isso deveremos ter em atenção a evolução da questão e acompanhá-la-íamos com cuidado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Sra. Presidente, queria também felicitar a Sra. Deputada Andreia Neto pelo seu relatório, alertando, no entanto, para a complexidade destas questões e para a discussão que vai ter que ser levada a cabo, porque ela realmente liga-se com uma série de outras que vamos dirimir aqui, assim, quer em comissão, quer no plenário. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Tem também a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Cumprimento a Sra. Deputada Andreia Neto também pelo relatório que elaborou. E gostaria desde já de dizer que o PCP votará favoravelmente este relatório, considerando até o foco do assunto do relatório, sem prejuízo daquela que é a posição que temos sobre o mercado único digital. Mas gostaria de ressalvar, de facto, a preocupação que houve na questão da proteção do consumidor, que está refletida exatamente num parágrafo do relatório, e que isso também nos descansa, digamos assim, naquela que é o texto deste relatório. Por isso, cumprimentar a senhora deputada pelo relatório e deixar a reserva, naturalmente, a posição que temos de fundo sobre o mercado único digital, mas considerando este parágrafo que existe, que nos permite também o voto favorável. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tendo mais pedidos de palavra, dou de novo a palavra à relatora. Tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer as palavras simpáticas das senhoras e senhores deputados e reforçar mais uma vez a importância que teremos depois no acompanhamento desta decisão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Também felicito, junto à minha voz, a dos colegas que já se pronunciaram, felicitando-a pelo consenso obtido e pelo trabalho realizado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos, já está cá a senhora deputada Carla Sousa, passamos então ao ponto 4, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 124, regime jurídico da partilha de dados informáticos. Tem a palavra a relatora, a senhora deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu peço desculpa por não ter estado presente, mas estou ainda em audições hoje de manhã. Então, o Partido Comunista apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 124, 13, primeiro, que estabelece o regime jurídico da partilha de dados informáticos. Entrou na Assembleia da República a 3 de fevereiro de 2006, baixou esta comissão parlamentar a 4 desse mesmo mês. Ele está de acordo com o disposto no número 1 do artigo 119 do RAR, respeita os limites impostos do artigo 120 do RAR e cumpre os requisitos formais previstos também no número 124 do RAR. O PCP pretende, com esta iniciativa, estabelecer o regime jurídico da partilha de dados informáticos que contenham obras protegidas pelo Código do Direito de Autor e Direitos Conexos. Eles assumem que o projeto tem um caráter inovador e que se propõe, de facto, a uma reestruturação na forma como o Estado e a regulamentação intervêm na defesa do direito da propriedade intelectual. No entender dos proponentes, existem contradições e insuficiências na tipificação legal de um conjunto de práticas de partilha de dados ou de obras culturais e artísticas incluídas no que se convencionou chamar de pirataria. Por outro lado, consideram também que cabe ao Estado adotar políticas orientadas para a crescente massificação do respectivo acesso e fruição, salvaguardando os direitos de propriedade intelectual. Os proponentes afirmam que esta...
Peço um pouco mais de silêncio, senhores deputados, se faz favor.
Os proponentes afirmam que esta proposta não colide com os direitos de autor ou direitos conexos, por ser um sistema voluntário, em que são os autores a decidirem se querem ou não proteger a sua obra de partilha não comercial. A iniciativa permite também compensar os titulares dos direitos de autor e direitos conexos através do fundo de partilha para a partilha de dados informáticos. Referem também que a liberdade de partilha de conteúdos vai eliminar a necessidade de taxar o suporte físico em que o conteúdo reside, na medida em que a taxa passa a incidir sobre o fluxo de dados e não sobre o seu alojamento. Estruturalmente, a proposta é constituída por 11 artigos, não os vou referir, vou apenas referi-los, o objeto, o âmbito, as definições, a partilha de dados informáticos, a autorização de partilha de dados informáticos, compensação dos titulares de direitos de autor e direitos conexos, fundo para a partilha de dados informáticos, distribuição de verbas do fundo para a partilha de dados informáticos, divulgação da distribuição da compensação por parte das entidades da gestão coletiva de direitos, a sua fiscalização, entrada em vigor e regulamentação. Ora, então, o que é que se pretende? Em síntese, o PCP pretende aplicar este regime a todas as transações gratuitas e sem fins comerciais, diretos ou indiretos, realizadas por via telemática, de dados informáticos que contenham obras ou parte de obras protegidas pelo Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, que tenham sido previamente publicadas, editadas comercialmente ou colocadas à disposição do público com o consentimento dos respectivos titulares e cuja partilha não tenha sido por estes expressamente proibida. Excepcionam desta proposta os programas informáticos e as publicações periódicas. Estabelece-se um regime de partilha gratuita, limitada exclusivamente nos casos em que os titulares de direitos de autor, direitos conexos ou respectivos representantes declarem expressamente a sua proibição de partilha. Os titulares de direitos de autor e direitos conexos terão direito a uma compensação, que será da responsabilidade das entidades de gestão coletiva de direitos, sendo que para esse efeito será criado um fundo para a partilha dos dados informáticos. O denominado fundo será constituído com as verbas resultantes da cobrança aos fornecedores de serviço de acesso à internet de uma contribuição mensal correspondente a 0,75 cêntimos por contrato de fornecimento de serviços de acesso à internet. As verbas deste fundo serão distribuídas em 70% para as entidades de gestão coletiva de direitos e 30% para o orçamento de investimento da Direção-Geral das Artes e do Instituto de Cinema e Audiovisual. Relativamente ao enquadramento constitucional e legal, a iniciativa em apreço enquadra-se no disposto do artigo 78 da Constituição da República Portuguesa, que consagra o acesso à cultura e fruição cultural como um direito fundamental, competindo ao Estado, em colaboração com os agentes culturais, incentivar e promover o referido acesso. Na análise desta temática, importa também considerar os seguintes diplomas legais. A Lei nº 6298, de 1 de setembro, que aborda a questão da compensação pela reprodução ou gravação de obras. A Lei 109/2009, de 15 de setembro, relativa à Lei do Cibercrime. A Lei nº 26/2015, de 14 de abril, que regula as entidades de gestão coletiva dos direitos de autor e direitos conexos. O Decreto-Lei nº 252/94, de 20 de outubro, que nos fala do regime da proteção jurídica dos programas de computador. E o Decreto-Lei nº 122 de 2000, de 4 de julho, que fala da proteção jurídica das bases de dados. Em concreto, é no Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos que encontramos várias disposições sobre esta matéria, designadamente nos artigos 75, 81, 82 e 189. Em suma, é lícita, sem o consentimento dos titulares de direitos, a reprodução de obras e prestações protegidas para fins exclusivamente privados, ou seja, a reprodução levada a cabo por uma pessoa singular, sem fim lucrativo, visando satisfazer necessidades pessoais. Todavia, para que os direitos autorais não ficassem desprotegidos pela autorização ou reprodução da obra, institui-se a compensação devida pela reprodução ou gravação das obras, obtida através da introdução, no preço de venda ao público, de quaisquer aparelhos mecânicos, químicos, elétricos, eletrónicos ou outros, que permitam a fixação e reprodução de obras, e bem assim de todos e quaisquer suportes materiais de fixações e reproduções, que por qualquer desses meios possam obter-se, de uma quantia destinada a beneficiar os autores, artistas, intérpretes ou executantes. Ainda sobre este assunto, importa notar que após diversas polémicas, o ATA, o Acordo Comercial Anti-Contrafação, foi chumbado pelo Parlamento Europeu a 4 de julho de 2012. E, por último, a de referir que na legislatura anterior foi apresentada também uma iniciativa semelhante a esta iniciativa, na sequência da qual foi constituído um grupo de trabalho, concluindo-se pela sua rejeição. Existe um enquadramento internacional, que existe na nota técnica, dá-nos conta disso. Não existem iniciativas legislativas e petições pendentes sobre esta matéria. Não foram apresentados na presente legislatura, até à data, pareceres ou contributos ao projeto de lei em apreciação. E eu penso que é tudo. Pronto, sim, as conclusões dizem que o projeto de lei que pretende estabelecer este regime jurídico da partilha de dados informáticos reúne estes requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições para o debate. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Sara Madruga.
Muito obrigada, senhora Presidente. Em primeiro lugar, dar os parabéns aqui à senhora deputada Carla Sousa pelo seu relatório. É um relatório que aborda uma matéria bastante complexa e saudá-la pela clareza e a simplicidade com que nos transmitiu aqui, desde o enquadramento jurídico nacional e europeu e até os acordos que versaram sobre, americanos que até versaram sobre essa matéria. De referir também que a posição do PSD em relação a esta matéria é que nós achamos que deve haver uma visão mais conjunta, uma abordagem mais conjunta desta matéria, não uma visão tão redutora de um diploma avulso, e também dizer que, como a senhora deputada referia bem na sua última parte da sua exposição, esta matéria foi abordada na última legislatura, deu até origem a um grupo de trabalhos e achamos que a melhor metodologia será abordarmos este assunto e estas temáticas através de um grupo de trabalhos, até porque estas matérias que até já chegaram aqui à Comissão através de outros relatórios da União Europeia são matérias que estão a ser discutidas neste momento. Todas as matérias relativas ao comércio eletrónico, ao direito da internet, à área digital, são matérias com grande atualidade. A União Europeia está a debatê-las, já também nos pronunciamos aqui sobre isso. A era digital e tudo o que está associado a esta matéria é um mercado que na União Europeia é um mercado que aborda cerca de 500 milhões de pessoas. É um mercado que a União Europeia também olha como um mercado de futuro para que haja mais trabalho e para que as empresas também possam ter uma postura económica diferente da que têm vindo a ter. E então entendemos que esta matéria deverá realmente ter outra abordagem mais global. Também esta matéria assenta, para além da questão dos direitos de autor, como referi e bem, tudo o que tem relacionado com a questão da internet são questões muito técnicas e que estão ligadas a uma tecnologia que está sempre a evoluir. Portanto, achamos que, uma vez que essa iniciativa já transitou da legislatura anterior para agora e se calhar faria sentido voltarmos outra vez a olhar e a ouvir novamente entidades para perceber se do ponto de vista também técnico e da tecnologia se os aspectos que estão a ser aflorados ou não sofreram ou não alguma evolução. Portanto, consideramos que realmente a abordagem deverá ser uma abordagem mais global, mas reconhecemos o mérito da iniciativa, apesar de ser semelhante à iniciativa que já deu entrada na anterior legislatura, reconhecemos o mérito dessa iniciativa voltar outra vez a trazer à colação a discussão sobre estas matérias. E realmente essa discussão é bastante pertinente e bastante atual. Mais uma vez, dou-lhe os parabéns pelo seu relatório. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira.
Obrigada, senhora Presidente. Gostaria também de cumprimentar a senhora deputada Carla Sousa do PS pelo relatório que elaborou e também pela exposição exaustiva que fez de um conjunto de matérias e por refletir de facto também aquela que é no fundo o projeto de lei que o PCP aqui propõe e pela factualidade que coloca também neste mesmo relatório. Nós entendemos de facto que importa voltar a discutir esta matéria, importa voltar a colocar como um dos objetivos que seja assegurada uma justa distribuição dos benefícios gerados pela partilha de obras culturais e artísticas e ao mesmo tempo garantir também aquele direito constitucional de todos à criação e à fruição cultural. E é exatamente nestes dois pontos que assenta este projeto de lei do PCP, que irá ser agendado naturalmente depois para a discussão futura. Mas cumprimentar a senhora deputada e dizer naturalmente o voto favorável do PCP sobre este relatório. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também queria felicitar a relatora, a Sra. Deputada Carla Sousa, e felicitar igualmente o Partido Comunista Português pelo facto de trazer até nós, uma vez mais, uma questão que é uma questão que considero de maior pertinência e que considero ser absolutamente necessário voltar a discutir. É, de resto, uma questão que seguramente não cessaremos de discutir nos tempos mais próximos, visto que é de uma tal complexidade e visto que vivemos num mundo em que a velocidade, digamos assim, é de tal forma acelerada que obriga a uma reflexão permanente sobre questões que são, de facto, muito importantes e que são, não são apenas questões informáticas, são questões simbólicas também, e são questões culturais e que são questões da cultura. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Novamente, cumprimentá-los e cumprimentar a Sra. Deputada Carla Sousa pela qualidade e exaustividade do seu relatório e dizer que o CDS obviamente reservará a posição para o momento oportuno, mas adiantar desde já que esta é uma discussão, como há pouco referiu a Sra. Deputada Sara Madruga, que já foi feita e que continua a ser premente fazer-se, e que se calhar era pertinente de facto reativarmos o grupo de trabalho que na anterior legislatura a este propósito reuniu e trabalhou sobre o assunto. São matérias muitíssimo complexas que envolvem uma série de setores e de questões difíceis e que, portanto, terá que ser analisada com todo o cuidado e com todo o detalhe. E, por isso, talvez a proposta de se reativar o grupo de trabalho seja pertinente, mas na sede própria trataremos de discuti-lo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tendo mais pedidos de palavra, dou de novo a palavra à relatora. Deputada Carla Sousa, tem a palavra.
Presidente, eu agradeço os elogios que foram feitos ao relatório. Eu também me parece que a discussão é pertinente, é urgente fazê-la e, portanto, aguardo com algum entusiasmo e algum espírito de construção para que, de facto, esta discussão se venha a fazer em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Também a felicito pelo trabalho realizado e pelo consenso obtido. Vamos passar então à votação deste parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7, apreciação e votação do relatório final da petição número 19/13, pretende que seja proibido o trabalho e assistência de menores em espetáculos tauromáquicos, cujo relator é o Sr. Deputado Joel Sá, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta petição subscrita por Rita Isabel Duarte Silva da Associação Animal, com uma assinatura, foi recebida através do sistema de petição online da entrada na Assembleia da República no dia 16 de dezembro. O objeto desta petição é a peticionária vem solicitar a intervenção da Assembleia da República no sentido de aprovar a legislação que impeça as crianças a serem sujeitas a exercícios de violência contra animais sob forma de visionamento ou trabalho. A referida petição, e passo a citar, diz que a realização de espetáculos tauromáticos com menores de idade não respeita o direito das crianças e que nelas intervém de serem protegidas, se não contra a exploração económica, pelo menos contra a sugestão de trabalhos perigosos ou capazes de comprometer a sua educação, prejudicar a sua saúde ou o seu desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social. Este objeto da petição está especificado, o texto é inteligível, encontra-se identificada a subscritora, estando também presentes os demais requisitos formais estabelecidos no artigo 9 da Lei do Exercício do Direito da Petição. Contudo, na 12ª legislatura foram apresentadas 4 iniciativas legislativas e uma petição sobre matéria conexa. E, atendendo o referido e dado que a petição cumpre os requisitos formais estabelecidos, entende-se que não se verificam razões para o seu indeferimento liminar, nos termos do artigo 12 da Lei do Exercício do Direito à Petição, pelo que se propõe a admissão da petição. As diligências efetuadas por esta comissão, os pedidos de informação foram ao gabinete do Sr. Ministro da Cultura, ao gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à Associação Portuguesa dos Empresários Tauromáticos, à Federação Portuguesa de Atividades Taurinas, à Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, à Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e ao Instituto de Apoio à Criança. Na sequência do pedido, responderam a Comissão da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, a Federação Portuguesa de Atividades Taurinas e a Associação Portuguesa dos Empresários Tauromáticos, de que estes documentos fazem parte deste relatório que estão disponíveis no respectivo site. Até ao momento não responderam a esta comissão os gabinetes do Ministro da Cultura e do Gabinete do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Ação Social e do Instituto de Apoio à Criança. A peticionária procedeu-se a uma audição à Rita Isabel Silva, em representação dos peticionários no dia de 10/2 deste ano, da qual resultou uma ata desta audição, que também é anexa a este relatório. O relator não vai emitir qualquer juízo de valor sobre a pretensão formulada pelos peticionários, deixando para posterior oportunidade. E relativamente à conclusão de parecer, o objeto da petição é claro, está especificado, encontra-se devidamente identificados os peticionários, estão preenchidos os demais requisitos formais e transmissão definidos no artigo 9 da Lei do Exercício de Direito à Petição. Devido ao número de subscritores de uma assinatura, não é obrigatória a sua apreciação em plenário. O presente relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. E não se vislumbrando qualquer outra diligência útil, deverá a Comissão remeter cópia da petição deste relatório aos grupos parlamentares, à Sua Excelência o Ministro da Cultura e o Ministro do Trabalho e da Solidariedade e Ação Social e ao representante dos peticionários. E é só, muito obrigado.
Deputado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, apetece-me dizer que extraordinária democracia que nós temos, que extraordinário sistema democrático que nós temos em vigor com esta magnífica lei do exercício do direito à petição, que permite e dá oportunidade aos cidadãos que, a partir de uma carta com o exercício legal e cidadão de manifestar o pensamento relativamente a matérias que vão, que preocupam os cidadãos, toda esta dinâmica que foi relatada pelo Sr. Deputado, seja posta em marcha e possa ser posta em marcha as milhares de vezes que chegarem a mesma petição a esta Casa, pelo mesmo signatário, se for necessário. Ou reproduzido por outros tantos signatários diferenciados, mas com o mesmo texto, com o mesmo objetivo e às vezes que forem necessárias. Portanto, que fica aqui registado a minha profunda admiração pela magnífica democracia que nós temos e mais, que seja usada por todas e múltiplas causas que este país bem precisa e que nós muito precisamos, que continue a ser um espaço de manifestação das preocupações dos cidadãos. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra a senhora deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhor Presidente. Queria saudar o Sr. Deputado Joel Sá pelo relatório que elaborou e que aqui nos apresentou. De facto, o regime e o Estatuto da Petição permitem que haja discussão sobre os mais diversos assuntos, bastando apenas uma assinatura. Sendo esse o caso, esta petição não será objeto de discussão em plenário. Agora, não queria deixar de dizer, em nome do CDS, que se trata, de facto, de uma questão muitíssimo complexa, em que temos visões e abordagens e opiniões absolutamente transversais na nossa sociedade, que não se prendem com questões ideológicas. Eu julgo que nós podemos encontrar em cada um dos grupos parlamentares e das várias sensibilidades ideológicas e político-partidárias, posições diferentes relativamente à questão das touradas. Posso dizer, dentro do meu próprio grupo, há várias visões, várias sensibilidades e é muito difícil, por vezes, até encontrar uma abordagem comum. Estou-me a lembrar, enfim, não se trata de uma tourada, mas ainda há alguns tempos realizámos umas jornadas parlamentares nos Açores e depois víamos no campo os miúdos a fazer umas garraiadas. Enfim, obviamente não há uma tourada, mas enfim, e são menores de idade. Bom, mas não me querendo alongar, penso que isto, de facto, é uma questão complexa e eu diria até caleidoscópica, quer dizer, que tem variedíssimas nuances e gostos muitas vezes vezes irracionais, não é? Das pessoas, nas quais eu até me incluo, enfim, não encontram nenhuma razão intelectual e objetivamente razoável para se gostar daquele espetáculo. Mas a verdade é que é uma atividade que tem muitos aficionados e que se encontra, isso eu penso que é indiscutível, entre a nossa cultura. Relativamente ao que fazer, relativamente às touradas em geral, é um debate que nós agora não vamos aqui fazer. Outra questão completamente diferente é o direito das crianças e a proteção das crianças e um combate incessante e veemente contra o trabalho infantil. E isso é um processo que estará sempre em curso, que nos interpela a todos e que se prende, e nesse sentido, ainda bem que esta petição foi também remetida para várias entidades, e nesse sentido eu gostaria de saudar enfim, o parecer do Sr. Deputado Relator, no sentido de reencaminhar para o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, de forma que também as comissões de proteção de crianças e jovens possam ter noção do que está a acontecer e possam intervir do ponto de vista da lei do trabalho e da legislação de proteção dos menores, para que tal não aconteça. E, portanto, com isto concluiria, dizendo apenas que, relativamente à assistência a espetáculos tauromáquicos, o governo anterior, enfim, o anterior, o governo que esteve em funções durante 4 anos, já proibiu a assistência de espetáculos tauromáquicos por parte de crianças, jovens, menores de 12 anos. E, portanto, é bom reter essa realidade, que foi, foi de facto algo de inovador. E a proibição, sim, obviamente, mas essa já era anterior. Agora, a proibição de assistência in loco já é proibida. Isto levar-nos a outras questões também, Sr. Presidente, e com isto concluo. É em que medida é que um espetáculo tauromáquico é mais violento do que os jogos que as crianças jogam e que podem comprar em qualquer estabelecimento comercial, ou dos filmes, ou até muitas vezes desenhos animados que são de enorme violência. Mas isso será outra questão e eventualmente outra petição. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. É de facto um assunto pertinente, mas que não cabe aqui no âmbito desta petição. Sr. Deputado Jorge Campos,
muito obrigado, Sra. Presidente. Para mim é um pouco difícil falar sobre estas matérias, porque sobre elas eu tenho uma opinião realmente irrevogável. E, portanto... eu queria chamar-vos a atenção para o seguinte. É realmente extraordinário que apareça aqui um peticionário e por via disto, este documento apareça reiteradamente, pelo que acabo de saber. Em todo caso, isto põe uma questão que é complexa, que é complicada, que a Sra. Deputada Teresa Caeira acabou de elencar. Aproveito para felicitar também o Sr. Relator do parecer. Que é realmente a questão das touradas e a questão do espetáculo tauromático. A minha posição, de facto, a esse respeito é irrevogável, e eu acho extraordinariamente interessante e oportuno que tenha aparecido um partido no Parlamento que suscite, não a questão das touradas, que é recorrente, mas uma série de outras questões que muitas vezes nos passam ao lado e que agora constatamos que são interessantes e que devem ser devidamente avaliadas, e não só os animais, mas também as questões da natureza. Exatamente, mas em relação a estas matérias, eu devo dizer-vos que isto é tão controverso a ponto de, por exemplo, não sei se sabem, mas isto foi-nos dito numa sessão que fizemos há dias sobre cultura aqui em Lisboa, no Braço da Prata, na fábrica do Braço da Prata, os trabalhadores da RTP recusam-se a fazer a cobertura de touradas na RTP. Quem as faz é uma empresa externa. Só para terem uma ideia de como estas questões por vezes mexem. E não é só isso, a própria União Europeia recuou enormemente em relação às questões das touradas, tendo vindo a interditar. E a própria Espanha, não é? Recuou em relação a estas matérias. Portanto, a minha intervenção é apenas no sentido de, enfim, estando muito de acordo com o que disse a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas e com a generalidade das intervenções, marcar este ponto no sentido de alertar para, de facto, algumas destas questões estarem agora a ser suscitadas, e a mim parece-me pertinente que o sejam. Muito obrigado.
Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Não querendo estar a discutir a substância da questão, mas uma vez que foram sendo referidas algumas questões relevantes sobre a matéria, eu queria lembrar que, por exemplo, relativamente à RTP, porque também é matéria que nós acompanhamos nesta comissão, é a Casa do Pessoal da RTP que promove anualmente várias corridas de touros em Portugal, que são transmitidas, e já aconteceu até haver corridas promovidas pela Casa do Pessoal da RTP que não foram transmitidas pela RTP. E não foi por causa disso que a Casa do Pessoal deixou de as organizar. Portanto, isso só mostra que esta é uma matéria que tem exatamente a ver com a liberdade de cada cidadão, com a liberdade depois das organizações que resultam da vontade desses cidadãos, poderem ou não aderir, participar, organizar este tipo de manifestações. Depois podemos discutir relativamente a menores, relativamente à cobertura televisiva, relativamente a tudo isso, o que é que o Estado deve ou não deve fazer para interferir nessa matéria, mas gostava de lembrar também isso, porque muitas vezes se fala da questão da RTP relativamente à cobertura de espetáculos tauromáquicos, e eu não queria lembrar a questão da cobertura, essa poderá ser discutida de outra forma, mas lembrar que é a Casa do Pessoal da RTP que organiza anualmente pelo menos 3 corridas de touros, se tenham ou não tenham cobertura da estação de televisão.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Portanto, dou de novo a palavra ao deputado relator. Sr. Deputado Joel Sá, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para agradecer as palavras manifestadas sobre este relatório. Muito obrigado.
Eu também felicito o Sr. Deputado pelo trabalho realizado e pelo consenso obtido. Vamos passar à votação do relatório final. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto realmente é uma maravilha, tudo aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, admissibilidade e distribuição da petição número 63/13 de Liliana Maria Ferreira Vieira Escalhão, que solicita a intervenção da Assembleia da República no sentido de impedir que o Ateneu Comercial de Lisboa seja vendido. O relator deve ser indicado pelo PSD. Portanto, foi distribuída a petição. Muito bem. Vai ser então o Sr. Deputado Sérgio Azevedo, que se vai estrear com este, aqui na comissão, claro, com este relatório sobre esta petição. Ora, já tratámos do ponto 9, portanto, repito que a audiência ao Sr. Presidente da Autoridade Antidopagem de Portugal vai ser realizada no dia 23 às 15h30, de acordo com as decisões que já foram tomadas. Portanto, façam favor e não se esqueçam que já tínhamos agendado para as 14h30 a audiência aos representantes do Diário Económico. E agora passamos para o ponto 10, que vai passar ao ponto 11º. Portanto, outros assuntos será o ponto 11º. Incluímos aqui o ponto 10, que é sobre o requerimento. Ah, exatamente, tem toda a razão. Tem toda a razão. Exatamente. Vamos votar o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Presidente da Autoridade Antidopagem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Agora sim, então é que vamos votar o requerimento do PSD para a audição do Sr. Ministro da Cultura e do ex-presidente da Fundação do Centro Cultural de Belém. Quem vota contra, quem se abstém, também aprovado por unanimidade. Ora, e agora então é que passamos aos outros assuntos.
Não é uma questão de vermos a metodologia de...
Exatamente. Embora também não fosse obrigatório tomarmos essa decisão já, mas podemos tomá-la. Mas podemos tomá-la. Temos ainda tempo, portanto podemos tomá-la. Porque uma vez que ainda não acertámos qual era a data, mas façam favor, está aberto o debate sobre a metodologia. Quem é que deve ser ouvido em primeiro lugar, se o Presidente da Fundação Centro Cultural de Belém, o ex-Presidente, ou o Ministro da Cultura? Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Estreio-me, então, faço uma estreia um bocadinho antecipada e acabo também por cumprimentá-la. Exatamente. E depois, como relator, cumprimentá-la também no exercício das suas funções e também aos meus colegas deputados e deputadas. Eu julgo que seria talvez pertinente, aliás essa é a nossa intenção, ouvirmos em primeiro lugar o Sr. Ministro, porque foi ele que tomou esta decisão e, portanto, a nossa questão é sobretudo com a forma e a justificação que o Sr. Ministro tem, que nada tem a ver com a legitimidade que tem também para o fazer. É bom que fique claro, nós não questionamos essa legitimidade, questionamos a forma e questionamos a justificação que o Sr. Ministro dá, que nos parece parca e que sempre confrontado, e foi várias vezes confrontado pelo Partido Social Democrata sobre esta matéria, a justificação nunca foi absolutamente clara e cabal. E, portanto, eu julgo que caberá, numa primeira instância, ao Sr. Ministro, essa apresentação em comissão, aliás, é por isso que trazemos este tema novamente à colação, e depois só assim, se for, e depois sim, ouvirmos o Presidente demissionário, eventualmente numa situação de contraditório. E, portanto, seria interessante ouvir, até porque este problema foi desencadeado pelo Sr. Ministro, e, portanto, problema, salvo seja. E, portanto, é ele que cabe na nossa perspectiva.
Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra. Senhor deputado Jorge Campos tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, chamar a atenção do seguinte. Não é preciso, talvez, lembrar, a memória ainda está muito recente, mas gostava de salientar o facto do Partido Socialista ter, logo desde a primeira hora, aprovado a vinda do Sr. Ministro cá e ter, logo, sem qualquer restrição, apoiado o cabal esclarecimento desta matéria pela própria informação direta do Sr. Ministro em comissão. O que contrasta largamente com o que foi uma prática recente. E eu gostava só de dizer isto, não querendo aqui atiçar nenhum tipo de antagonismos político-partidários, não estamos em tempos disso, acho que temos que ser construtivos, mas é bom que haja memória, porque nós, num passado recente, sempre que havia conflitos, sempre que havia necessidade de esclarecimento, esbarrávamos sempre contra um muro de betão. E esse muro de betão era o chumbo constante e permanente dos partidos que sustentavam o governo anterior de trazer cá os membros do governo para explicações. Portanto, eu acho que era interessante salientar uma mudança de atitude no sentido da transparência e da abertura da informação. Dito isto, mas eu estou a dar-lhe a experiência do que foi nos setores que eu acompanhei politicamente. E foram sempre barradas quaisquer tentativas de explicação por parte dos membros do governo. Portanto, há aqui uma mudança que eu queria aqui sublinhar. Dito isto, queria dizer que a leitura que eu faço do documento que foi submetido pelo PSD à Comissão, que é um documento do ponto de vista da legitimidade política incontornável e muito bem, de resto, redigido no sentido do apuramento das circunstâncias, é, como eu acabei de dizer, o documento que demonstra que o PSD quer apurar as circunstâncias em que ocorreu esta demissão do CCB, do Presidente do CCB, e esta substituição nestas circunstâncias. Este apuramento das circunstâncias só pode ser obtido ouvindo quem lá estava, como é que foi demitido, em que circunstâncias é que lhe foi dito para sair, como é que as coisas aconteceram, quais foram as circunstâncias que levaram a que houvesse incompatibilidade. E dito isto, e ouvido estas circunstâncias, a seguir ouvir o ministro. É assim que se apuram as circunstâncias. Não se apuram as circunstâncias pela ouvindo primeiro o topo da tutela e a seguir ouvir quem estava abaixo da tutela. E, portanto, prosseguindo na lógica da boa fé de que o vosso requerimento se destina a apurar as circunstâncias, obviamente que o procedimento só pode ser por ouvir as circunstâncias que começaram, sim, pelo contacto direto entre a tutela e a pessoa que saiu e as várias reuniões que ocorreram e a forma como essas reuniões ocorreram e como essa incompatibilidade se sucedeu. Sendo assim, temos que ouvir em primeiro lugar o Dr. António Lamas, o Sr. Engenheiro António Lamas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Senhora Presidente e Srs. Deputados, eu já estava a estranhar que houvesse tanta unanimidade nesta sala. Finalmente, creio que finalmente nos vamos partir a meio. Aliás, parece que já não tenho grandes dúvidas sobre isso. Eu gostava de vos dizer o seguinte, como disse o Sr. Deputado, o Ministro da Cultura tem inteira legitimidade para tomar a decisão que tomou, creio que isso é óbvio, ninguém põe em causa. O assunto foi largamente escrutinado, tem estado várias vezes nas páginas dos meios de comunicação social, da televisão, onde quer que seja. E, francamente, achamos bem que se eu sou Ministro e que se eu sou o Sr. Engenheiro António Lamas, mas... com toda a franqueza, gostávamos de discutir a cultura a sério, quer dizer, as questões de fundo que realmente são aquelas que nos importam. E são muitas e variadas, complexas e num setor em que, pelo menos naquilo que diz respeito ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, há um conjunto de situações que de todo não nos agradam, uma vez que há um orçamento que consideramos relativamente decepcionante e há também uma série de questões que gostaríamos de ver equacionadas de outra forma, até para percebermos aquilo que efetivamente se passa. E nesse sentido, continuar a insistir muito nesta matéria parece-nos desviar-nos daquilo que é fundamental. Parece-me óbvio que a primeira pessoa que deve ser ouvida, até porque tem tido menos exposição mediática e era preciso conhecer os seus motivos, era exatamente o engenheiro António Lamas. E depois o seu ministro, numa segunda fase, para inclusivamente lhe colocarmos outras questões que eventualmente viessem à colação e que nos permitissem esclarecer outras questões relacionadas com a matéria da cultura. Portanto, naquilo que diz respeito a esta matéria, nós somos favoráveis à audição, primeiro, do Sr. Engenheiro António Lamas e depois do Sr. Ministro da Cultura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais... Sr. Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Até porque tive a oportunidade de intervir na reunião de coordenadores. É verdade, como disse a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, e eu reforçaria que há a tradição de a tutela ser ouvida no fim. Eu tinha dito que todo este processo foi desencadeado legitimamente, eu penso que isso ninguém põe em causa, não é? A legitimidade política da substituição de um dirigente de um organismo sob a tutela do Estado. Mas, de facto... isso foi desencadeado pelo Sr. Ministro. Por outro lado, e estava aqui a conversar com o meu colega João Almeida, penso que há tradições e há procedimentos que convém que não sejam alterados casuisticamente. E se de facto temos ao longo das legislaturas, ao longo dos anos, obedecido, e é mais por essa ótica que julgamos que não será eventualmente pior ouvir primeiro o engenheiro António Lamas e depois o senhor ministro, porque estas quebras de uma continuidade reiterada de procedimentos, enfim, são boas de manter. E portanto, enfim, tendo uma divisão, se quiser, entre ambas as posições, eu penso que seria importante ouvir o senhor ministro e saber o que é que gerou e depois termos direito à defesa, digamos assim, do visado, a verdade é que, ponderando os vários fatores, entendemos que não será pior ouvir primeiro o senhor engenheiro e, no fim, a tutela. Exatamente neste sentido de uma responsabilidade, de uma continuidade, enfim, da forma de funcionar das instituições. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, só gostaria de dizer ao senhor deputado Jorge Campos e a todos os outros que está prevista a vinda do senhor ministro no dia 19 de abril, no âmbito das suas responsabilidades. Não, estou a dizer que está prevista no âmbito para debate sobre a política cultural, etc. Portanto, sobre uma audição, digamos, regular, de acordo com a legislação em vigor. Portanto, é só para dizer que tudo isso está já até agendado. Posto isto, vamos então, não sei se...
É só uma questão já para... A nossa reunião é dia 29. E vamos propor isto para dia 29, então.
Vamos propor isto para dia 29. Não, ou seja, eu agora vou perguntar aos proponentes, portanto, não há mais nenhum pedido de palavra. Mas não dá para ser antes. Não dá, não temos possibilidades, não temos agenda. Não temos agenda. Mas já vemos isso. Gostaria de saber qual é a posição do PS, se o PSD quer acrescentar alguma coisa em relação àquilo que depois desta ronda pelos diferentes grupos parlamentares.
Nós mantemos a nossa opinião sobre o assunto, mas eu julgo que estas questões, há uma certa tradição em haver uma espécie de um consenso e, portanto, para nós, transmitimos só a nossa opinião, temos que os ouvir os dois e, portanto, acaba por ser indiferente. Relativamente à data...
Portanto, vamos primeiro convocar então o ex-presidente do Centro Cultural de Belém para dia 29. Porque, senhora deputada Gabriela Canavilhas, nós temos o seguinte, já temos a agenda toda preenchida para dia 23, depois mete-se a Páscoa, e, portanto, a reunião seguinte é dia 29. Acho que não temos condições para acelerar o processo. Fica, então, para dia 29. E dia 29 não há plenário. Portanto, é o horário normal da nossa... marcávamos, então, para às 16h30, para a vinda do Presidente do CCB. Acho que depois vamos contactar o Ministro, porque presumo que o Ministro também possa ter alguma dificuldade de agenda, e vermos com ele qual a melhor data, que há compromissos que decorrem também, que ele já possa, que sejam inadiáveis. Portanto, iremos falar com o Ministro. Sim, não fosse muito desfasado no tempo. Exatamente. Portanto, vamos contactar. Sim, vamos contactar com o Ministro nesse sentido. Portanto, para dia 29 às 16h30 vamos convocar o engenheiro António Lamas. Bom, e agora é que sim, os outros assuntos. Há algum assunto que nós não temos? A mesa não tem qualquer outro assunto para apresentar. Resta-nos então marcar a nossa próxima reunião, que já foi referido, é dia 23 de março, às 14h30, com a audiência aos representantes do Diário Económico. E resta-me agradecer a vossa presença, desejar um bom resto de dia e o vosso contributo. Faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Numa discussão anterior que tivemos, falámos da criação do tal grupo de trabalho sobre estas questões digitais, até poderia ser um grupo de trabalho sobre a era digital. Nós tivemos já, mesmo no decorrer desta reunião, e julgo que também na reunião de coordenadores, falámos pelo menos dois projetos de lei, se não me engano, sobre esta matéria, e até a própria comunicação que foi apresentada pela deputada do PSD, Andréia Neto, é uma matéria, enfim, em certa medida conexa com esta. Eu não sei se é necessário formalizarmos uma proposta para a criação de um grupo de trabalho que analise e que se debruce sobre estas questões da era digital, que me parece que tem uma dinâmica muito intensa e estão a ser alvo cada vez mais de discussão até a nível das instituições europeias, sobretudo a nível das instituições europeias no que diz respeito à cibersegurança, ao cibercrime, todas essas questões de extrema relevância. E a minha pergunta era se queria que fizéssemos um requerimento formal prescrito para a constituição desse grupo de trabalho ou se poderia apresentar um requerimento oral e os partidos que também participaram nesta discussão hoje pudessem deliberar já no seio desta reunião a constituição desse grupo de trabalho, se concordarem, evidentemente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu percebi das intervenções havidas que havia um certo consenso em relação à criação desse grupo de trabalho. Portanto, agora é... Senhora Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Nós não nos vamos, não é por parte do PCP que não será criado o grupo de trabalho sobre esta matéria. Eu só gostaria de recordar algo que o PCP já recordou a quando da criação de outros grupos de trabalho, é de facto que para os grupos parlamentares que têm menos deputados torna-se bastante difícil assegurar presença permanente em grupos de trabalho para discutir matérias que também são do âmbito da discussão e da reflexão da própria Assembleia da República. Não será, de facto, por parte do PCP que o grupo de trabalho não será criado. É uma matéria que nós achamos que também deve ser aprofundada e refletida, embora o PCP tenha, naturalmente, a posição que é conhecida relativamente a estas matérias, não deixamos de ressalvar aqui esta questão, é que os grupos parlamentares com menos deputados têm, como é óbvio, por força da matemática, muito menos disponibilidade e muito mais dificuldades em assegurar uma participação que sequer seja permanente e construtiva, não é, neste género de grupos de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gabriela,
eu só queria perguntar, ou melhor, refletir um pouco sobre a necessidade do grupo de trabalho ter como objetivo ou como missão, digamos assim, e além disso também tem que ter um enquadramento temporal, não é? Porque os grupos de trabalho obrigatoriamente têm que ter um time frame estabelecido. Se ele vai ter como missão trabalhar e refletir e produzir pensamento sobre determinados projetos de lei que estão em curso e propostas de lei, ou se é sobre...
E não só sobre outros...
Pronto, o que é necessário é que realmente na sua missão e objetivos... É, nós temos então que pensar um pouco, antes de fazer aqui uma apresentação oral, e eu concordo inteiramente consigo que é uma matéria que necessita de ter um pensamento mais especializado, digamos assim, mas então convinha nós pensarmos na missão e objetivo. Obrigado.
Não há mais nenhum pedido de palavra, sendo assim então, damos novamente por concluída a nossa reunião. Eu vou, informo só as senhoras e os senhores deputados que vou receber o presidente da IERC agora, a seguir, porque ele pediu que queria uma reunião prévia antes de vir, de ver uma audiência com toda a entidade reguladora, que gostaria de ter uma reunião comigo e, portanto, vou recebê-lo agora e depois marcar-se-á também a reunião com a IERC na sua totalidade. Um bom resto de dia, muito obrigada pelos vossos contributos.
Senhoras deputadas, senhora Presidente. Ó Jorge, acompanhas aqui a reunião do trabalho do desporto? É o Luís Monteiro. Então deixa-te, ficas aí. Bem, então vamos dar início à reunião do Grupo de Trabalho do Desporto. Vamos reunir o Grupo de Trabalho do Desporto. É, vamos começar agora. Não, continuem a falar, deixem-me à vontade. Então, vamos aqui se calhar...
Massagens. Mas é desporto.
Se calhar começar com as audições e depois vamos à conferência, que é a coisa mais urgente que a gente tem que fazer. Nas audições, a proposta era se para a semana já conseguíamos realizar pelo menos uma ou duas, que já estão aqui há, pelo menos, a da Ação Portuguesa de Direito Esportivo e a de Atletismo estão aqui há muito tempo. Na proposta era que se, na terça-feira, como temos plenário às 3, se pudéssemos realizar, tipo, uma das duas às 3 ou uma antes do almoço. Tipo, uma ao meio-dia e outra às 2. Acham que sim? Diana vem do Porto? É? João? Tu, terça-feira? Então, uma ao meio-dia e outra às 2. Ah, às 4 logo? É difícil. Não, é melhor não. É melhor individualizar. Uma ao meio-dia e outra às 2. Vou propor isso. Fica feito. Por ordem de entrada, são porque era do desportivo e depois é do atletismo. Fica a voltar a natação e a confederação.
Mas não é antecipagem também?
Não é? É, mas isso é na quarta-feira na comissão. Isto é grupo de trabalho. A autoridade...
Estamos a falar terça?
Terça ao meio-dia.
Pronto, eu posso ter um problema, que é a marcação de reuniões da comissão de inquérito do...
Está bem, do mas depois tu dizes.
Pronto, se for assim...
Uma ao meio-dia e outra... Exatamente, pronto. E outras duas, fica feito. Pronto, vou falar com os serviços. Conferência. A conferência nós já da outra vez falámos. É nos moldes da conferência que realizámos há 3 anos, há 3 ou 4 anos, e a ideia agora era associarmos à comemoração do Dia Nacional dos Monumentos e Sítios e, portanto, dar uma vertente cultural à conferência. É neste sentido, bom, de som de abertura, a senhora Presidente e o coordenador do Grupo de Trabalho, e convidarmos aqui alguém da Direção Geral do Património Cultural, pronto, é o que costumam fazer. Depois, aqui, pormos este módulo relacionado com o património e com a cultura, uma vez que estamos associados ao Dia do Nacional dos Monumentos e dos Sítios, e a ideia era convidar o Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, porque tem uma visão genérica na área do desporto, e o Dr. Pedro Cardes, que é um historiador do Museu Nacional do Desporto e que trabalha precisamente nesta área do olimpismo e da cultura olímpica, e está a fazer um trabalho nesse sentido. E depois, na área do alto rendimento, isto já diz mais respeito ao nosso trabalho, ouvir os responsáveis do Comitê Olímpico, Comitê Paralímpico e Instituto Português de Desporto e Juventude, para perceber quais são as perspectivas da participação portuguesa nestes Jogos Olímpicos e Paralímpicos e em termos futuros. E depois um novo painel que envolveríamos os próprios atletas a falarem-nos daquilo que quer, as suas próprias realidades, expectativas, etc. E também para nós podermos tirar ali algum sumo do que é que podemos melhorar nessa relação. Os atletas, pronto, estão aqui, a ideia é ser de várias modalidades, não ser só uma modalidade. E a ideia é também ter aqui atletas paralímpicos. Pronto, e a ideia era haver esse ecletismo que o olimpismo proporciona. E depois, cada um dos senhores deputados terminarem, em nome de cada um dos grupos parlamentares, a conferência. Portanto, isto, João, força.